Espaço CBN Cultura. Apresentação, Leonardo Cassano. Cinema.
11:03, de volta ao vivo aqui no CBN Cultura. Agora a gente vai ter um papo muito legal com o superintendente artístico do Instituto CPFL, o Mário Mazzilli. Vamos saber tudo o que acontece nas sessões do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Mário, bom dia, tudo jóia?
Bom dia, Leonardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.
Prazer super falar com você. Na nossa última entrevista, a gente falou da exposição do Rodin. Antes da gente falar aqui dessas sessões aí do Festival de Cinema Latino-Americano, conta um pouquinho como é que foi essa exposição tão importante que teve na CPFL, que foi absolutamente imperdível para todo mundo que foi.
Foi realmente muito boa. Nós conseguimos bater um recorde público. A gente passou de 10.500 visitantes, o que para uma exposição... fora de um museu tradicional, fora de um espaço tradicional de expositivo, é um número muito alto, e isso se deveu tanto à visitação espontânea, que a gente teve muitas pessoas que foram visitar, independente das visitas agendadas, mas também nós conseguimos um número muito alto de grupos que foram visitar, desde crianças de pré-escola, até grupos de alunos de pós-graduação na área de arte que foram visitar a exposição. Foi realmente uma experiência muito boa para nós, do Instituto, muito boa para a empresa, para a CPFL, uma maneira de oferecer aqui à região de Campinas uma obra, um conjunto de obras que raramente é visto, né?
Não, é um número muito expressivo mesmo, saber que mais de 10 mil pessoas foram, e desde crianças até adultos, né, prestigiaram uma exposição como essa, que era o Rodin, no acervo da Pinacoteca de São Paulo. A gente fez aquela entrevista, eu fiquei assim, muito orgulhoso de saber que tinha uma exposição dessa magnitude em Campinas. Eu aproveito e já estendo os parabéns para você, que eu imagino que não tenha sido fácil toda essa negociação para chegar aquelas obras tão importantes desse artista francês mundialmente famoso, não é, Mário?
Não, realmente, muito obrigado, realmente, não foi fácil, foram quase 3 anos de negociação, da primeiro momento em que nós tentamos trazer até o começo desse ano. Essa negociação foi muito importante aqui para Campinas, para o Instituto, mas ela também conta, e eu até aproveito para reforçar isso, essa exposição agora, a partir do dia 3 de agosto, ela vai estar num centro cultural novo em Botucatu. Então, na verdade, essa exposição vai ficar praticamente o segundo semestre inteiro circulando no interior de São Paulo. Primeiro aqui em Campinas e agora, a partir de agosto, eu acho que agosto inteiro, setembro inteiro, em Botucatu. E aí ela volta, porque existem outros compromissos, não dela viajar inteira, mas algumas obras que já estão agendadas para outras exposições feitas pela Pinacoteca de São Paulo.
Não, super legal mesmo. E uma coisa bem fora da curva, não é, Mário? Porque geralmente isso fica muito restrito, não é nem São Paulo-Rio, é São Paulo-Capital só, né? E saber que isso, né, vem um pouco mais perto de nós, em Campinas, estava aqui do lado, né? E agora quem não pôde ir tem em Botucatu, que é um pouquinho distante, mas ainda assim é interior de São Paulo, é realmente muito... muito expressivo, parabéns. E agora, falando de uma outra exposição, agora, exposição não, a sessão do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, que vão acontecer aqui em Campinas, muito legal isso, né? Conta um pouquinho aí desse festival, Mário, por favor.
Olha, o festival, ele é um dos festivais mais tradicionais, talvez o mais importante festival da cinematografia latino-americana. Então, ele apresenta, essa é a 14ª edição do festival. Ele sempre acontece em São Paulo, e aqui em Campinas é o terceiro ano que a gente está trazendo. Ele traz filmes de 148 filmes de países da América Latina e do Caribe. Filmes cujo acesso não é muito simples, porque você pode, às vezes, assistir pela internet, agora nesses programas de streaming, mas nas salas de cinema comercial, raramente eles passam. E é uma oportunidade não só de ver a nova produção latino-americana, que é muito forte, e aí a gente tem que também destacar uma coisa. A produção cinematográfica brasileira é muito forte. Hoje nós produzimos cerca de 100 filmes novos por ano, de todos os gêneros, de todos os tipos. Então é uma indústria com uma vitalidade muito forte, muito grande. E é interessante você ver outros países... com os quais a gente tem pouco relacionamento cultural, por exemplo, Costa Rica, Equador, esses países vão entrar. Cuba, que a gente já tem um pouco de relacionamento, mas nem sempre, todos esses países vão estar com filmes representados no festival, e esses que eu falei aqui em Campinas.
Muito legal, às 11 horas e 8 minutos, a gente está conversando com o Mário Mazzilli, superintendente do Instituto CPFL. O Instituto CPFL, ele virou, né, antes era um espaço apenas de apresentações artísticas, apenas entre mil aspas, né, que já era incrível. E agora, além de receber essas exposições todas, né, o Instituto CPFL participa aí de fóruns importantes no Brasil, né, o Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, né, seminários e tudo mais. Então, ele participa da vida artística não só de Campinas, mas do Brasil todo, não é, Mário? Isso é muito importante e muitas pessoas também não sabem, né, Mário? Mas vários cafés filosóficos que passam ali veiculados na TV Cultura são gravados em Campinas. É uma atividade que é bem efervescente, não é, no Instituto CPFL?
Sim, mas só uma correção. Todos os cafés são gravados em Campinas?
Todos.
Todos. A gente tomou uma decisão em 2014, foi tomada uma decisão de que toda a produção audiovisual do Instituto, o núcleo de produção seria em Campinas. Porque a gente antes tinha gravações em São Paulo, gravações em outras cidades, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba, mas aí a gente resolveu concentrar a gravação, montar em Campinas um núcleo mesmo de produção audiovisual, que tem como produto principal o café, mas a gente produz muito conteúdo audiovisual em vários formatos. A gente vai lançar daqui a pouco tempo uma versão um pouco mais reduzida, com outro desenho, que a gente está chamando de Café Filosófico Expresso ou Café Expresso, para brincar com essa coisa mais curta. Mas nós temos uma série de documentários, de filmes mais curtos, de 5 minutos, de 10 minutos. Então há uma produção muito grande, toda ela centrada em Campinas. Mas eu queria aproveitar uma coisa, que fazer uma ligação com o seu comentário, agora, com um comentário na entrevista anterior que eu estava ouvindo sobre a responsabilidade social das empresas. Né? Eu acho que vocês foram muito felizes nesse tema, quando foi abordado esse tema, porque realmente é por isso que o Instituto CPFL teve esse crescimento, porque a empresa, a CPFL Energia, que é quem mantém o Instituto, entendeu que era importante ela ter mais um instrumento de relacionamento com a comunidade, não ficar, como você gosta de falar, só entre aspas, não ficar apenas com o que ela faz, de entrega de produtos e serviços, mas também participar da vida das comunidades e da vida da sociedade, levando algo além do que a produção dos seus produtos e dos seus serviços. Então, esse é um entendimento que a empresa tem. E além de toda essa área cultural e artística que a gente desenvolve, a área de crescimento do Instituto para 2020 é justamente trabalhar com projetos de impacto social mais forte. Isso nós estamos desenhando, estamos fazendo. A partir de 2020, nós vamos ter algumas surpresas aí com relação a projetos de impacto social centrados em arte e cultura.
Não, muito legal. 11 horas, 11 minutos, a gente está conversando com o Mário Mazzilli, superintendente do Instituto CPFL. E aquilo que eu falei é verdade, muita gente não sabia. Ó, a Helena Martins, ela não falou bairro, ela é aqui de Campinas, falou que ela assiste o Café Filosófico na TV Cultura sempre, aos domingos, e ela não sabia que era gravado em Campinas. E eu também não sabia que todos eram gravados, porque eu tinha memórias que eram feitos em Santos mesmo, em São Paulo. Agora, sabendo por você que é feito em Campinas, fico mais orgulhoso ainda, porque eu sou campineiro e adoro tudo que vem de Campinas, que é relevante para o Brasil todo. O Café Filosófico é uma coisa realmente impressionante, a quantidade de temas interessantes que são abordados, e saber que é feito em Campinas, aqui pertinho de nós, nos enche de orgulho. A Helena aqui, que mandou mensagem para a gente, falou que não sabia e mandou os parabéns aí para todo mundo do Instituto. É muito recompensador, não é, Mário, saber que o trabalho que a gente faz acaba tendo impacto em tantas pessoas, não é?
Olha, é muito importante. Eu acho que é isso que faz o prazer de trabalhar num tipo de programa desse tipo, num tipo de ação, né, como essa. A gente brinca que quem escolhe trabalhar no terceiro setor, no setor de cultura, no setor de arte, no setor de desenvolvimento social, entende esse trabalho duplamente, né, como um trabalho mesmo, um emprego, e como uma coisa que é quase uma missão. Você tem muito prazer em trabalhar nisso. É muito emocionante você ver como o seu trabalho acaba tendo um impacto positivo. Eu vou dar um exemplo que eu sempre, é muito importante para mim, sempre me emociona, que é o seguinte. Uma das coisas que o Instituto faz é levar programação de cinema, para a gente ficar no tema de cinema, levar cinema em cidades pequenas que já não tem mais sala de cinema. Então você tem hoje uma geração que está entre, que até de 20 anos de idade, que viveu a vida inteira numa cidade que jamais teve um cinema. Porque os cinemas precisam ficar em cidades maiores, eles precisam de muitos públicos, de um público muito grande, de uma audiência muito grande. Então cidades menores não têm. E nós levamos um cinema, que é o Cine Solar, que é um cinema que é exibido nas praças, em cidades, em cerca de 70 cidades por ano, em vários estados do Brasil. E a gente, é muito comum a gente receber e ouvir das pessoas, e isso, olha, eu tenho... Nós levamos em Aracati, no Ceará, no ano passado, um filme, uma animação da Disney, não era nem um filme de altíssimo conteúdo artístico, mas era um filme de bom entretenimento. Levamos na praça em Aracati, aí aparece uma senhora, se identifica depois da exibição, 63 anos de idade, disse ela nunca tinha visto um filme em tela grande. Ela dizia, é a coisa mais bonita que eu vi na vida. Então, isso daí é que faz a gente se emocionar e levar para frente esse tipo de trabalho.
Não, sensacional. A gente às vezes vive numa espécie de bolha, né, Mário? Porque, por exemplo, Campinas é uma das cidades que tem uma das maiores densidades do mundo de cinemas, de quantidade de salas de cinema por pessoa, né? O índice per capita de pessoas por cinema, né? A gente fez uma entrevista com o agora esqueci a função dele, mas era o gerente geral da Cineflix, quando eles lançaram uma sala de cinema VIP no Galeria, e ele falou que a quantidade de salas em Campinas é uma das maiores do mundo em relação à quantidade de pessoas. Mas... em relação à população. Mas a gente, né, com esse insight que você deu, né, a maioria das cidades do Brasil não tem sequer uma sala de cinema, né?
Não tem mais. Então, assim, e é muito triste você perceber que o cinema, que é, vamos dizer assim, a principal expressão artística da modernidade, quer dizer, se você for pegar um símbolo, qual é a expressão, qual é a linguagem artística da modernidade e do mundo contemporâneo, provavelmente ao cinema e ao audiovisual. Então, como é que tanta gente do Brasil está excluído de fruir esse tipo de ter essa experiência estética, essa experiência artística, ou até essa experiência de entretenimento, se você quiser não sofisticar demais. Então, eu acho que esse é um papel importante que o Instituto desempenha, um papel importante que a empresa tem, no sentido de ampliar o acesso e democratizar o acesso a esse tipo de linguagem artística, que é fundamental, inclusive, para entender o mundo contemporâneo.
Não, sem dúvida. 11 horas e 15 minutos, a gente conversou com Mário Mazzini, superintendente artístico do Instituto CPFL. Mário, queria convidá-lo para a gente fazer uma entrevista ainda mais extensa, abordar todas as plataformas e ações e projetos que o Instituto do CPFL faz, que não se resume apenas ao Café Filosófico, a exposições grandes, mas também a esse tipo de projeto de levar cinema para cidades que nem têm salas de cinema e tantas outras coisas legais que vocês fazem. Para uma entrevista maior aqui na CBN, com o maior prazer, que a gente fica super orgulhoso em saber que uma instituição aqui em Campinas, com sede em Campinas, tem esses projetos que impactam não só a vida dos campineiros, mas das cidades aqui ao redor. Parabéns, viu? E reforçar mais uma vez aí o Instituto CPFL com as sessões gratuitas do Festival de Cinema Latino-Americano. Começa na sexta-feira, dia 26, e vai ter o final de semana todo. Toda a programação está no site do Instituto CPFL. E, Mário, obrigado mais uma vez. Vamos marcar uma entrevista maior aqui para a gente falar ainda mais do Instituto.
Eu fico à sua disposição. Muito obrigado pelos elogios. Só quero aproveitar para dar duas informações complementares. Visitem o site do Instituto. No site do Instituto tem trailers de todos os filmes que vão passar. Então, você assiste ao trailer, seleciona aquilo que você quer ver, vem assistir. É de graça. São filmes muito bons. E no primeiro dia a gente vai ter o Ganga Zumba, que é um filme histórico de Tacadielli, um filme maravilhoso, totalmente remasterizado, então está numa cota perfeita, é um filme de 1964, mas que parece que foi feito hoje, então é uma coisa fantástica para ver. E lembrar que no dia 7 de agosto nós vamos ter a abertura de uma nova exposição, com obras do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Por favor, venham, estamos muito à vontade para receber vocês na Mostra Internacional, na Mostra Latino-Americana de Cinema e também nas outras atividades do Instituto.
Então, todos super convidados, público da CBN é bem entusiasta dessas atividades, estão todos aí super convidados para assistir esses filmes aqui desse festival, entrar no site da CPFL, saber todas as informações dos filmes e tudo mais. E a gente vai fazer outra entrevista com o Mário para falar ainda mais do Instituto CPFL e também dessa nova exposição que vai ter o mês que vem, que o Mário acabou de dar esse spoiler para nós aqui nessa linguagem mais moderna. Mário, obrigado mais uma vez, bom final de semana e parabéns de novo por tantas coisas legais que vocês produzem.
Muito obrigado, um ótimo fim de semana para você e para os ouvintes.